Rádio Boitempo, um podcast para todas as esquerdas. Semanalmente, trazemos um quadro diferente com debates sobre temas e lançamentos da editora, aulas e seminários, trechos incontornáveis e, claro, Marx e marxismos.
Olá, camaradas! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à segunda temporada da Rádio Boitempo. Tô aqui hoje para apresentar o quadro Conversas Camaradas, que ocorre sempre na primeira semana do mês. A conversa desse episódio tem como tema uma das principais potências mundiais que desperta o interesse e a atenção dos mais diferentes espectros políticos, a China. A Boitempo se insere nos debates recentes sobre o país com três importantes publicações. Os livros China, o Socialismo do Século XXI, de Elias Jabor e Alberto Gabrieli, e Como a China Escapou da Teoria de Choque, o debate da Reforma de Mercado, de Isabela Weber, serão tratados nesse episódio. E também a edição 37 da Margem Esquerda, a revista da Boitempo, um dossiê dedicado à China, coordenado por João Partim de Moraes e Fernando Garcia. Para a conversa de hoje, recebemos Celso Rocha de Barros, Elias Jabor e Ting Xia. Celso Rocha de Barros é servidor federal, doutor em Sociologia pela Universidade de Oxford e autor de PT, Uma História. Obrigada por aceitar nosso convite, Celso.
Eu que agradeço, gente. Prazer estar aqui com vocês.
Elias Jabor é doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, consultor da presidência da Diretoria de Pesquisas do New Development Bank, Banco dos BRICS, e professor associado da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas e do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais. Pela Boitempo, publicou China e o Socialismo do Século XXI com Alberto Gabrielli. Muito obrigada, Elias.
Eu que agradeço mais uma vez estar com a sua companhia, da do Celso, da Tings. Vamos lá.
Tings Chak é pesquisadora e diretora de arte do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social e coeditora do Dongsheng, um coletivo internacional de pesquisadores interessados pela política e sociedade chinesa. Autora principal de Servir ao Povo, a erradicação da pobreza extrema na China. Mora em Pequim. Obrigada por estar com a gente hoje, Ting.
Bom dia, boa noite para todos e todas. Muito obrigada pelo convite. É um prazer.
Elias, é muito comum que nos debates sobre a China ocorram tentativas de caracterizar o país como socialismo de mercado, socialismo de Estado e até capitalismo de Estado. Eu sei que você já falou bastante sobre isso, mas acho que seria interessante a gente comentar um pouco, você comentar um pouco esses termos e a sua posição sobre isso para os nossos ouvintes.
É uma pergunta que é sempre recorrente, né? E o interessante é que quando você pergunta para se algo é A ou B, no caso se a China é socialista ou capitalista, é uma pergunta que foge da tradição marxista, né? Porque o marxismo ele é caudatário de Hegel e Hegel trabalha com combinações, né? Diferentes formas históricas, né? E quem faz essa distinção de A e B, no caso, A não pode ser, B não pode ser A, é a filosofia que superada por Hegel, que é a filosofia positivista, né? Não é uma pergunta do nosso campo, vamos dizer assim, não deveria ser, né? Mas já que a pergunta sempre aparece, eu sempre coloco da seguinte forma. Primeiro que não existe capitalismo sem Estado. A moeda, o capitalismo, o mercado, a constituição, né? São criações estatais. Então, tudo capitalismo seria de Estado. Então, é um pleonasmo, inclusive, chamar algo de capitalismo de Estado, na minha opinião. Por outro lado, se nós formos observar a China, qual que seria a pergunta correta a ser feita, né? Tendo em vista que a China é composta por várias formas históricas de produção e de troca, ou seja, existe, por exemplo, o núcleo duro da economia chinesa, que é pública, né? Ou seja, que são os 96 conglomerados empresariais estatais, o seu imenso sistema financeiro público, o solo e a terra urbana e rural. Também tem capitalismo aqui na China, também tem propriedade coletiva, ou seja, existem várias formas históricas de produção e troca, interagindo em unidades de contrários, em uma mesma formação econômico-social. A pergunta correta seria qual que é a síntese, ou qual que seria a forma histórica que surge a partir da combinação desses vários elementos historicamente constituídos ali dentro, né? E evidentemente que você vai perceber, nós vamos perceber que o que fica mais latente é o quê? É uma economia pautada pelo setor público, ou seja, o setor público da economia chinesa. Ele é o que gera os efeitos de encadeamento da economia, é o que gera os ciclos de acumulação de economia. O setor privado, ele é muito dependente do setor estatal, da demanda que ela é pelo setor público, né? Inclusive o setor privado hoje na China é muito complicado falar nisso, até porque o privado, ele é uma concessão do Estado, diferente do Ocidente, né, Ting? Que o Ocidente é a propriedade privada. Ela surge como, a partir da lei dos cercamentos, literalmente como roubo, ou seja, o público transformado em privado, né? Então, enquanto que na China o setor privado é uma concessão do Estado, né? Então acho que isso já diferencia a China completamente de qualquer país capitalista, né? Que é o setor público da economia como núcleo, né? Ou seja, 96 conglomerados empresários estatais no núcleo da economia chinesa, como se fossem 96 conglomerados do princípio ativo da Petrobras, vamos dizer assim, né? Imaginem vocês. E por outro lado, um bloco histórico de poder na China, né? Que é um bloco histórico, ou seja, quem ocupa o poder na China, né? São classes e camadas sociais completamente diferentes dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão, da Coreia, Coreia, ou seja, quem ocupa o poder na China, por exemplo, é um bloco histórico que o FIFA fala chamar desse jeito, que tem como objetivo, vamos dizer assim, alcançar ou realizar plenamente o socialismo, né? Ou seja, em outras palavras, né? indo na Revolução Puritana, ou seja, indo até a Revolução Industrial. Não existe capitalismo sem capitalistas no poder. E aqui na China os capitalistas não estão no poder. Só por esse motivo já colocaria que a China se trata de uma grande experiência socialista. Agora, como nós colocamos no livro, por conta de uma série de fatores, a China é uma experiência socialista embrionária, ou seja, a China ainda está nos primeiros passos do socialismo, ou seja, ainda é algo a ser descoberto, ou seja, é um movimento que se vê diante de nós aqui na China, né? A Qing está o tempo inteiro aqui. Que nós, como pesquisadores, temos que ter muito trabalho para decifrarmos qual que é o conceito que surge desse movimento real que ocorre aqui na China. E nós defendemos num livro, inclusive, que faz necessário uma outra ciência para entender essa China, mas temos que descobrir um outro corpo científico que tem o marxismo como fonte principal para entender isso aqui, até porque aqui surgiu, final da década de 70, uma outra classe de formações econômicas sociais, né, que nós chamamos socialismo de mercado. Então, primeiro, é uma não questão ser capitalismo e socialismo, ela não é uma questão da tradição marxista, essa questão, mas já que vem essa questão, nós colocamos outra, né, que é qual que é a forma histórica que surge da combinação desses diferentes modos de produção que estão aqui como camadas geológicas se fundindo umas às outras e gerando outras, né? Acho que essa aqui é a forma mais interessante de lidar com um fenômeno tão complexo como a China.
Xings, eu queria pedir para você falar sobre a erradicação da pobreza na China nos últimos anos e como esse processo se deu de forma diferenciada em um país que, como o Elias acabou de dizer, tem relações muito mais complexas do que nos países capitalistas.
Bom, primeiro, acho que a gente tem que entender por que teve essa grande necessidade, esforço para erradicar a pobreza na China nos últimos décadas, mas sobretudo nos últimos 10 anos. Acho que ficou muito claro para todo mundo que, apesar dos avanços econômicos inéditos que a China fez depois da reforma e abertura, surgiram também grandes contradições, né? Inclusive questões de desigualdade, meio ambiente. E eu acho que, interessantemente, isso o Partido Comunista não esconde. Eu queria trazer um exemplo que achei muito interessante, foi a fala do Xi Jinping, o presidente, no seu relatório no último Congresso Nacional, que aconteceu em novembro no ano passado, onde ele falou, e eu estou citando ele: grandes conquistas foram asseguradas na reforma, na reabertura e na modernização socialista. Ao mesmo tempo, porém, várias questões e problemas proeminentes que exigiam ação urgente. E, em seguida, falou de várias críticas sérias, ele fez críticas ao partido, né? Destacando o que ele chamou de adoração ao dinheiro e hedonismo, e o processo de desenvolvimento desequilibrada, descoordenado e insustentável. Ou seja, apesar de tirar centenas de milhões de pessoas da pobreza pós-reforma, teve essa persistência de pobreza extrema e era um dos grandes problemas que o partido enfrentou esses anos. Então, em 2014, a gente fez pelo Instituto Tricontinental um estudo sobre isso. Mas no primeiro mandato do presidente Xi, a China lançou o programa de redução da pobreza direcionado para erradicar essa pobreza extrema que ainda existia. E respondendo a tua pergunta mais diretamente, eu queria destacar três pontos e como esse processo se deu essa forma diferenciada, como você falou. Primeiro que a pobreza não pode ser tratada apenas pela destruição de renda. E o programa na China adotou uma abordagem multidimensional que pode ser resumido. A gente gosta muito de palavras de ordem com um monte de números aqui, né? Uma renda, dois seguros e três garantias. Então, o que isso significa? É que, além de uma renda mínima, o programa garantia os dois seguros de comida e roupa e as três garantias de saúde básica, moradia com luz e água e educação pública. Ok, esse é o primeiro ponto. O segundo é que é a mobilização do país e do povo e, claro, sob a liderança do partido. E isso é muito diferente dos modelos que dependem muito de organizações ou ONGs, né? Ou assistência internacional. E na China, foi o Partido Comunista que mandou quase 800 mil quadros para o campo. Primeiramente, o primeiro passo era só para identificar quem foram os pobres ainda vivendo no campo, usando essas métricas que eu comentei agora. E depois disso, mais acho que impressionante ainda, é que 3 milhões de quadros foram enviados para trabalhar e viver durante anos nesses povoados, junto com camponeses, e até cada família saísse da pobreza. E o terceiro ponto é o que a gente tá conversando sobre hoje, é o papel do Estado, né, nessa campanha. E de cima para baixo, desde o governo central até os governos locais, e tanto nas empresas estatais quanto as empresas privadas, foram orientados a assumir essa redução da pobreza como uma principal tarefa. Isso impactou tudo. Por exemplo, na alocação de recursos, nas metas dos governos, os comitês do partido, etc. E com essa priorização, o desenvolvimento econômico durante essa fase, esses últimos anos, do país, tinha que servir essa meta, ao invés de só buscar esse crescimento econômico. Então, eu tenho certeza, concordando com o Elias, isso nunca aconteceria em um sistema capitalista. Mas, enfim.
Celso, na sua resenha para o jornal Folha de São Paulo sobre como a China escapou da teoria de choque, você fala que esse seria um livro obrigatório para entendermos como a China chegou onde chegou, especialmente em razão das estratégias utilizadas na transição para o mercado. Você poderia comentar um pouco sobre quais foram essas estratégias?
Bom, a estratégia de transição da China para uma economia de mercado foi uma estratégia bastante gradual, bastante gradualista e bastante pragmática. Isso fica muito claro nos debates que são descritos no livro da Isabela Weber. E eu acho que uma das chaves para entender isso é um negócio que tem no livro do Elias, que ele fala que o Partido Comunista Chinês tinha adotado uma postura bastante cautelosa e pragmática depois de uma sequência de desastres que aconteceram nas primeiras décadas da história da China após a Revolução. Basicamente, as reformas 78 acontecem quando acabam as últimas consequências, os últimos desdobramentos da imensa crise política que foi a Revolução Cultural, que foi um movimento que, além de ter tido uma série de consequências negativas, além disso, também desorganizou muito a elite política chinesa. Então, agora, por outro lado, também foi um momento de grande... que, enfim, deu tudo errado, mas assim, um momento de grande mobilização de energias utópicas, né? Um fortíssimo componente idealista, um fortíssimo componente de radicalização ideológica, assim, naqueles movimentos que compuseram a Revolução Cultural. E havia uma grande ressaca disso no começo das reformas chinesas, assim. Então, você vê no livro da Isabela Weber, os caras vieram até no Brasil conversar com o Delfim Neto, quer dizer, assim, havia muito pouco preconceito ideológico nesse sentido mais vulgar. E uma grande disposição de arranjar alguma coisa que funcionasse, entendeu? Assim, eles já tinham tido uma espécie de uma overdose de purismo ideológico. E isso foi muito bom para eles, assim, entrar na transição de mercado com uma atitude meio cética e meio mais pragmática. Então, agora, a grande questão que você percebe na diferença da China para outros países que também fizeram esse processo de transição é que, a gente pode falar mais sobre isso depois, mas a China mais ou menos começou a construir o mercado mais ou menos ao lado do setor estatal que já existia naquela economia socialista de tipo mais clássico. Então, assim, houve uma ênfase muito maior, por exemplo, em criação de novas grandes empresas do que na privatização das empresas que já existiam. Assim, se você olhar, por exemplo, para o leste europeu, tanto nos casos que deram certo quanto nos casos que deram errado, a ênfase foi mais na privatização das empresas que compunham um antigo setor estatal. Na China, você tem uma multidão de formas intermediárias e pequenos compromissos que às vezes duraram pouco tempo, mas foram importantes naquele momento da transição. A principal são as Town and Village Enterprises, né, que a gente fala o nome em inglês, como a gente estava conversando antes aqui, tem todo um elemento, como as ideias circulam, né, que eram pequenas, umas formas híbridas de propriedade que envolviam a poder local e atividade empresarial, que foi um dos principais espaços pelos quais o setor privado se desenvolveu na China. Eventualmente, as TVEs perderam espaço e houve uma polarização entre empresa privada e empresa estatal em moldes mais tradicionais, mas essas formas intermediárias foram muito importantes na China. Assim, tiveram uma importância crucial ali para esse processo de transição. Tem um outro elemento que fica claro no livro da Isabela Weber, que foi o processo gradual de liberação de preços. Numa economia socialista clássica, os preços são todos administrados pelo Estado. Esse modelo se revelou ineficiente por uma série de motivos. No leste europeu, vários países, não todos, é bom que se diga, adotaram uma postura de terapia de choque, né, que está no subtítulo, está no título do livro da Isabela Weber, que é a liberação dos preços de uma vez. E a China não fez isso. A China liberou ao longo de alguns anos. Não é um período muito longo, não. mas é ao longo de alguns anos. E isso faz diferença, que tem toda uma literatura que argumenta que essa liberação muito rápida foi responsável pelas tragédias que aconteceram, em especial na ex-União Soviética. Enfim, a transição chinesa foi bastante pragmática, assim, predominou muito o espírito do não importa a cor do gato se ele pegar o rato. Agora, o sucesso em termos de econômicos e progresso tecnológico, etc., é absolutamente inegável. É um dos maiores episódios de crescimento da história da humanidade. O número de pessoas que saíram da miséria na China ao longo dessas últimas décadas deve ser mais ou menos equivalente à população do mundo em algum ponto da Idade Média. Então é um negócio realmente gigantesco. Agora, também não é nada que a gente deve idealizar, né? Assim, eu acho que tanto o Elias quanto a Tinks falaram sobre a questão da desigualdade. A desigualdade subiu muito na China ao longo do processo de reformas, é algo que eles estão tentando corrigir agora. E há, evidentemente, o problema do sistema político autoritário, né? Assim, um troço meio trágico no livro da Isabela é que os economistas chineses que defenderam o gradualismo, que defenderam essa estratégia que foi bem sucedida, acabaram sendo perseguidos por terem apoiado os processos da Praça Tiananmen. Então isso também é uma coisa que ainda não está bem equacionado. Mas enfim, assim, é difícil discutir com os números, né? Assim, a taxa de crescimento da China ao longo dessas últimas décadas é absolutamente sensacional.
Acho que, dialogando com a sua resposta, né, o sucesso do modelo chinês contrasta com o dramático colapso do estilo soviético, né? Aí eu queria perguntar para vocês todos como os livros, né, do Elias aqui, mas também da Isabela Weber, podem ajudar a gente a compreender essa diferenciação como, né, como do sucesso chinês em oposição ao colapso soviético.
Bom, eu acho que todo mundo agora tem interesse, mesmo de esquerda ou da direita, para entender e definir o sucesso da China, que ainda tem, como eu já falei, muitas contradições e ainda está em processo, né? Um processo sem fim. Mas muitas vezes é chamado modelo da China, ou é socialismo com características chinesas, ou mais recentemente tem sido chamado modernização socialista. Enfim, portanto, eu acho que o trabalho do Elias, Alberto e também a Isabela Weber oferece novos conceitos, né, para nós ajudar a entender o caminho que a China tomou em seu processo de desenvolvimento, que ainda não acabou e vai mudando, e a gente vai precisar mais conceitos ainda para entender essa realidade e essa conjuntura. E, claro, ajuda muito para pensar, em particular, essa relação entre o mercado e o Estado, e essa orientação socialista, como chama Elias, né? Dentro desse processo. Mas acho que a China seguiu um caminho que evitou, claro, e aprendeu com essa terapia de choque, como o Celso já comentou, que atingiu tantos países que eram socialistas, no bloco socialista, e aprendeu com isso e usou o gradualismo no processo. A gente tem que usar inglês sempre como mediador, mas enfim. Mas esse processo de liberalização, como ela chama, a Weber chama o dual track system, que eu acho que é a sistema de via dupla, talvez, em português. Mas a segunda é esse processo de experimentação, que qualquer pessoa que estuda a China, que mora na China, entende como isso faz parte do DNA, do processo de fazer política, para testar. Não tem nada que não for... É um país, é um povo baseado na ciência, né? E tem isso. Tem que, como eu trazia, agarrar as pedras para atravessar o rio. Essa coisa que, claro, Deng Xiaoping usou muito, você tem que testar, você atravessar o rio para tocando ou procurando essas pedras ao longo do caminho. Enfim, mas eu acrescentaria dois pontos que eu acho que tem que ser enfatizados, que isso é tudo é possível, inclusive esse exemplo que eu falei sobre a luta contra a pobreza, por causa da presença de um Estado forte. E, claro, sob a liderança do partido. Isso é claro. E outro ponto que eu acho que essa capacidade do Partido Comunista de autocorrigir, ou eu acho que uma tradução literal de chinês seria uma autorrevolução. E o que significa? É a capacidade do partido a aprender com esses experimentos, inclusive os erros, e mudar o caminho. E, claro, uma grande mudança era essa reforma e abertura, mas agora a gente tem uma fase diferente no caminho de estabelecer uma país moderna e socialista, né? Nos próximos 10 anos. Claro, como diz Lenin, história acontece, esses zigue-zagues, né? E o processo de desenvolvimento é assim também, com muitos desses estágios, fases, avanços, tentativas e muitos erros também. Mas eu acho que eu queria só também mencionar, acho que a gente está vendo uma mudança, mesmo no processo de abertura, que ainda continua, mas nos últimos anos no mandato do Xi Jinping, e que vimos mudanças importantes. Eu acho que, falando na minha perspectiva, são bem-vindas. E para enfrentar essas contradições e, claro, contra a luta contra a pobreza, mas também a luta contra a corrupção, a campanha para recuperar o que a gente chama de linha de massa, né, no campo, que também essa luta contra a pobreza ajudou bastante. Também tem essa iniciativa de fortalecer o setor público, de reestabelecer o papel também do partido nas empresas estatais, que durante muitos anos foram meio afastados, ou pelo menos não eram ativados, né? E tanto no setor público quanto no setor privado também. E eu acho que isso forma parte desse processo de autocorreção ou autorrevolução do partido, que é muito interessante acompanhar.
Primeiro que eu acho que, vou falar dos dois livros, tá? E falar do próprio livro é muito, né, não é uma coisa fácil, né? Eu acho que a minha tentativa com o Alberto foi a de fazer um balanço histórico do capitalismo e do socialismo do século XX, e a partir desse balanço histórico nós trabalharmos com algumas categorias / conceitos marxistas e reconstruindo essas categorias e esses conceitos à luz das experiências socialistas do século XX, o capitalismo até hoje, para podermos compreender o que nós chamamos de nova formação econômico-social, ou seja, a primeira experiência de uma nova classe de formações econômico-sociais. Então, para isso, nós retomamos um conceito que é muito caro a Lenin, que é o conceito de formação econômico-social, que para mim é o conceito, a categoria de fronteira das ciências humanas e sociais, é essa categoria, porque ela envolve totalidade, unidade na diversidade, universal no particular, né? E é a categoria que nós escolhemos diante do fato das teorias convencionais, tanto heterodoxas quanto ortodoxas, serem incapazes de explicar a China, né? Do ponto de vista do seu processo de acumulação, né? Então, nós, a partir do conceito de formação econômico-social, nós temos uma visão de totalidade da China, e nesse ponto nós demarcamos abertamente, tanto com os economistas liberais neoclássicos, quanto com o marxismo ocidental. Ou seja, quando eu falo marxismo ocidental, eu falo do marxismo, é o marxismo que nega, que não observa o marxismo também como uma ciência do poder político, né? Nós temos muito claro, o Tings e Celso, que o marxismo ele tem que ser visto como uma ciência do exercício do poder político, e isso faz toda a diferença quando nós vamos analisar uma realidade. Quando nós tiramos essa fundamentação do marxismo, o marxismo vira uma coisa muito acadêmica, né? Então, nós partimos para o quê? Para o priorismo, né? Para ser socialista, tem que ser A, B, C, D, ou seja, é algo que é estranho à tradição marxista, mas estranho à tradição filosófica hegeliana, por exemplo, né? Quando, na verdade, não existe checklist para nada, existe um conceito que se manifesta no movimento real, né? Então, o nosso livro traz essa possibilidade de entrega, de como nós observamos o conceito que se manifesta no movimento real, e para isso nós rompemos com uma tradição de mais de 50 anos de uma literatura de marxista ocidental e liberal sobre a China. E por outro lado, nós entregamos ao final do livro o quê? A possibilidade, né, Ting, de que na China estaria surgindo uma outra forma histórica de produção de troca, fruto da elevação das relações do ser humano e natureza, ou seja, eleva-se o domínio do ser humano sobre a natureza, e isso implica no surgimento de novas e superiores formas de planificação econômica, né? Então, essa capacidade que a China tem hoje de executar milhares de projetos simultaneamente é uma demonstração de que o ser humano elevou seu domínio sobre a natureza. Logo, quando isso acontece, estamos diante, talvez, de um novo modo de produção ou de outra forma histórica de produção de troca, e nós demos o nome em homenagem ao economista Inácio Rangel de nova economia do projetamento, ou seja, projetamento é uma elevação da arte de elaborar projeto à ciência, né? E que nós colocamos, nós chamamos essa nova economia de projetamento como uma economia onde a razão, um governo que é baseado na razão humana. Isso significa que o seguinte: nós construímos uma visão do socialismo, um conceito de socialismo muito nosso, ou seja, para nós socialismo, ele como forma histórica, ele aparece hoje diante de nós, e não como de forma idealizada, como a maioria trabalha. De qual forma? Ele transparece hoje, o conceito que se manifesta hoje é de um governo que é baseado na ciência, ou seja, um governo science-led government, ou seja, isso é a grande diferença hoje entre capitalismo e socialismo no âmbito de uma abstração, de uma abstração, né? Ou seja, o livro traz vários elementos para um debate e tem um autor brasileiro, que eu acho que é muito importante destacar isso, ou seja, eu acho que o Brasil produziu esse livro, né? Em certa medida, e é um livro que já saiu artigo sobre ele, de nossa autoria, que aceita, inclusive na China, ou seja, que é difícil, porque eles têm uma dificuldade de aceitar coisas de fora no que cerne a opinião de fora sobre o que eles estão construindo, né? Para os acadêmicos, e nós sempre tivemos sucesso nisso. Sobre a Isabela Weber, eu falo que eu tenho um pouco de pé atrás, porque eu sou responsável praticamente de ter publicado o livro dela no Brasil. Eu que indiquei o livro para Ivana, o livro da Isabela. E nós convergimos muito, eu e a Isabela, por quê? Porque tanto eu quanto a Isabela Weber, o Celso já deu um show aqui quando ele falou, né? Em relação a isso, nós convergimos que em um ponto fundamental. Nós acreditamos, aí o Alberto, que o socialismo chinês, a partir de 78, ele se reinventa através de instituições de mercado. Ou seja, o Deng Xiaoping percebe que durante séculos, né, o camponês médio chinês, ele foi um grande elemento para o processo de acumulação do país, ou seja, a capacidade de enriquecer, de fazer comércio, enriquecimento e acumulação do camponês médio chinês. Ele deveria ser retomado com a reforma de 78, né? Então, para isso, surgem instituições de mercado para tal, né? Então, o socialismo chinês, o que é uma loucura para muita gente, ele se reinventa através de instituições de mercado. E a Isabela Weber, o trabalho dela, basicamente, eu não sei se o Celso concorda, e a Tings, é como que esses mercados foram construídos na China. Talvez seja uma dimensão da obra da Isabela Weber que é muito pouco notada. Não é somente a questão de como a China escapou da terapia de choque, na minha opinião. O livro, ele é fantástico, ele é profundo justamente de como... Por quê? Porque ele demonstra como que a China, ela construiu instituições de mercado capazes tanto de manter, vamos dizer assim, um Estado no leme da economia, ou seja, no comando do processo, ao mesmo tempo em que o setor privado surge com muita força no país. Ou seja, eu acho que essa é a grande sacada de Isabela Weber, além do livro em si. Não é somente o debate intelectual que rola na União Soviética, na China, que ela descreve ali. Na minha cabeça, ela descreve como que a China ela se reconstrói a partir de instituições de mercado, né? E eu faço uma autocrítica aqui em cima do que o Celso disse no final, da China ser um país autoritário. Eu acho que faltou no nosso livro, e numa segunda edição a gente vai ter que falar sobre a questão democrática na China. E também sobre uma perspectiva histórica, né? De processo histórico e não a partir de uma perspectiva liberal. Por quê? Porque na China, a Ting sabe melhor do que eu disso, as formas, vamos dizer assim, consultivas de tomada de decisão existem na China há 2000 anos. Ou seja, enquanto a Europa estava se ensanguentando em guerras religiosas, a democracia base da aldeia já acontecia na China. Isso que eu estou falando de coisa de 2000 anos, né? E hoje a China se constitui, na minha opinião, em uma democracia não liberal e com formas de representação popular muito mais avançadas do que no Ocidente. Justamente pelo motivo daqui não existir o poder do dinheiro para eleger um deputado federal aqui na China. Não existe o poder do dinheiro para escolher quem vai chegar ao poder na China. Além do fato de na China, cada 4 anos, e 800 milhões de pessoas nas urnas para eleger os seus representantes de base. Ou seja, eu acho que aqui nós temos que olhar isso aqui fora de lente ocidental, né? Olhar para a história da China para perceber qual que é a forma histórica, qual que é o regime político que advém a partir dessa história. Eu acredito que a China está construindo, Tings e Celso, uma democracia não liberal muito interessante. E eu até faço um desafio para as pessoas, assim, né? Ainda para o Celso, para todo mundo, é mostrar para mim se um trabalhador francês, por exemplo, é mais livre do que um trabalhador chinês, por exemplo. Eu acho que não, né? Inclusive, a tal liberdade de ir e vir, por exemplo, eu moro na China hoje, eu tenho muito mais liberdade de ir e vir aqui na China do que no Ocidente. Eu falo até um episódio aqui, Isabel e Celso, que roubaram minha carteira no metrô de Paris, inclusive. Na China é inconcebível uma coisa dessa, né? Cracolândia, pessoas sem teto como em Nova York, tem 60 mil sem teto, pessoas sem casa em Nova York, ou seja. Então, eu acho que o próprio rumo que o capitalismo ocidental está tomando ou deslegitima enquanto democracia, na minha opinião, né? Eu acho que é muito complicado falar que existe uma democracia ocidental ou liberal, porque não existe. Porque existe hoje uma ditadura militar global imposta por um país em relação aos outros, né? E eu acho que o caso chinês é um caso de uma democracia não liberal, com instituições que estão sendo construídas a partir da base, muito interessantes. Nenhuma ditadura seria capaz de mobilizar 800 mil pessoas para combater a pobreza. O espírito de um coletivo nesse país é uma coisa muito impressionante. Evidente que existe consumismo, existe vestígio de mercadoria, tudo isso. Mas a China, eu acho que ela é uma nova fronteira civilizatória, inclusive, Celso, na minha opinião, na chamada questão democrática. Ou seja, acho que aqui surge uma coisa muito nova, inclusive no aspecto de como que o povo pode ser representado enquanto parte do poder político, enquanto parte desse movimento todo, né? Eu acho que é basicamente isso que eu tenho a dizer do livro, né? E acho que essa questão, a questão democrática faltou no meu livro, ela não compareceu, e eu tinha que ter tratado esse tema, porque é um tema que é candente, né?
É, então, acho que vou primeiro falar do negócio da Rússia, né, que vocês tinham, que era tentado o contraste, né, com a União Soviética. Bom, então, a trajetória de transição de mercado no leste europeu, tanto na Rússia quanto nos países da Europa Central e Oriental, foi bastante diferente do modelo chinês, né? Nesses países, basicamente, aconteceu... Foi uma tentativa de converter a economia do socialismo em uma economia capitalista. Foi basicamente você privatizar as empresas estatais. Em países como a União Soviética e a República Tcheca, os preços foram liberalizados de uma hora para outra. É a terapia de choque mais pura que existiu. E aí é bom dizer que na República Tcheca os resultados foram muito melhores. Não houve aqueles problemas todos que aconteceu na União Soviética. Na União Soviética é uma questão interessante para ser debatida. Mas nos países da antiga União Soviética, os resultados foram absolutamente desastrosos. Os anos iniciais da transição pós-socialista na Rússia, na Ucrânia e etc., foram um período de crise social muito aguda, absolutamente terrível, um crescimento da pobreza e da miséria brutal, crescimento da desigualdade absolutamente de uma velocidade inacreditável. Eu me lembro de acompanhar autores na época dizendo assim, se continuar assim, a Rússia vai chegar em níveis brasileiros de desigualdade. Veja só como nós somos famosos pelo mundo afora. E, inclusive, foi um momento, teve uma tragédia gigante de colapso da expectativa de vida em vários desses países, em especial na Rússia e em outros, também só naqueles países que antes compunham a União Soviética. Esse problema, deve-se dizer, tinha começado já no período soviético, assim, mais ou menos, se você pegar ali no final da década de 60, a expectativa de vida da União Soviética e dos Estados Unidos era quase igual, e aí nos anos 70 tem um fenômeno não muito bem explicado, que a expectativa de vida soviética dá uma declinada, dá uma estagnada e começa a declinar, ela volta a subir. E quando o Gorbachev faz a sua famosa campanha contra o álcool, né? Ele começa a cobrar imposto sobre a vodka. Mas isso é absolutamente impopular, uma das coisas que ajuda ele a cair, inclusive. E quando volta à situação anterior, no meio daquele caos que foi a transição para o mercado na Rússia, a expectativa de vida, em especial de homens em idade de trabalho, não era pessoas mais velhas ou setores que normalmente sofrem mais durante grandes crises econômicas. Mas houve uma grande crise de mortandade de homens em idade de trabalho, por alcoolismo, por acidente, por violência urbana, enfim, foi realmente um negócio trágico. Aquele período ali dos primeiros... A primeira metade dos anos 90 na Rússia. Justiça seja feita para os caras, a crise política que levou ao fim da União Soviética era tão aguda que é difícil imaginar que um programa muito bom pudesse ser implementado e implementado de maneira mais ou menos consistente. Assim. Então, assim, eles estavam partindo de um ponto pior. No começo do processo, o país acabou, entendeu? Então, assim, isso realmente dificulta muitas coisas. Mas não há a menor dúvida de que fracassou. Quer dizer, assim, eu acho, inclusive, que é impossível você entender a ascensão de Vladimir Putin, sem levar em conta do quanto os russos, já depois dos anos 90, queriam um Estado que funcionasse, né? Queriam algo que tivesse cara de Estado, que tivesse cara de autoridade. Então, enfim, o contraste com da experiência chinesa com a experiência da antiga União Soviética é brutal em termos de resultados. Assim, é difícil imaginar duas trajetórias mais divergentes. Assim, na China você tem esse período de imenso progresso material e na ex-União Soviética você tem um colapso. Vários desses países até hoje não recuperaram de riqueza que eles tinham no final do socialismo real. Na Ucrânia, a queda do PIB... Na Rússia, o PIB caiu quase 30% em 2, 3 anos. E na Ucrânia, se não me engano, chegou quase a metade do PIB. Então, é um negócio realmente um colapso completo. Então, enfim, realmente o contraste é chocante. Assim, isso aí, sobre isso, não há dúvida. Enfim, só para complementar o que o Elias falou, eu discordo dessa discussão que o Elias fez sobre a democracia. Eu discordo primeiro um pouco da discussão teórica. Eu acho que você ter conceitos com pelo menos um núcleo duro mais ou menos definido é importante em termos práticos mesmo, em termos pragmáticos. Assim, não é só não são só os positivistas que defendem isso. É você saber mais ou menos do que você está falando quando você diz uma palavra. Eu acho que é uma coisa que é útil pragmaticamente. E eu acho que, assim, não há dúvida que eu acho interessante essa discussão sobre os órgãos consultivos na China e esse debate todo que de fato existe, mas eu acho que não há a menor possibilidade de chamar isso de democracia. Você até pode discutir se os caras tiveram 10% de crescimento durante essas décadas todas, assim. Isso aí ninguém discute, esses sucessos todos da China nos últimos... Quem que vai discutir com isso? Quem é que vai discutir com esses números, né? Mas eu acho que na questão da democracia eu discordo frontalmente do Elias. Eu acho que tem muito... A China tem muito a caminhar antes de poder se considerar uma democracia, né? Assim, eu acho que há vários regimes autoritários... tem formas consultivas, enfim, a própria ditadura militar tinha um parlamento, mas seria ridículo tratar aquilo como um parlamento com o mesmo estatuto do parlamento inglês na mesma época. Então, sobre isso eu discordo. Eu acho que isso está errado. É. E eu defendo que os conceitos têm um pouco... É óbvio que quando você vai discutir a realidade, você vai ter que misturar conceitos, você vai ter que fazer sínteses, você vai ter que fazer conceitos qualificados, enfim, isso tudo ninguém discute. Mas eu acho que é preciso ter um certo núcleo duro para a gente saber do que está falando. E eu acho que nessa questão específica da democracia, eu acho que não dá, não. Assim, eu acho que isso aí... Você pode até discutir, assim, se tem fenômenos ali que se assemelham à democracia local, coisas assim, mas o fato é que o poder não está em disputa, assim, então eu acho que não dá para falar em democracia, não.
Não, o Celso traz um ponto bom com essa questão da democracia, né, e de que até no Brasil teria um parlamento, né. Aqui na China, Celso, um deputado, por exemplo, federal, o primeiro, ele tem, se ele é eleito pela base, chega congressualmente até a Assembleia Popular Nacional. Ele só fica duas semanas por mês, por ano em Pequim, o resto ele fica na base. Ele é caçado pela base, inclusive, isso explica, por exemplo, que a rotatividade no parlamento chinês é muito maior que na americana, por exemplo. Aqui seria impossível. Inclusive o Biden, por exemplo, ser deputado aqui na China, você ficar 40 anos no parlamento, isso aqui é impraticável na China. E na última Assembleia Popular Nacional, que as duas sessões, né, Ting? Foram mais de 3 mil emendas que a base mandou para a PN para ser apreciadas, ou seja, isso não existe em lugar do mundo. Ou seja, não é uma democracia dos meus sonhos, do sonho de alguém, mas é uma democracia, por exemplo, eu não vejo no Brasil, por exemplo, e muito menos nos Estados Unidos, que é uma plutocracia, vamos dizer assim. E aí uma diferença, por exemplo, também, que eu acho, é que aqui na China, a política muda o tempo inteiro. Enquanto que no Ocidente muda-se os partidos políticos, a política continua a mesma, né? Ou seja, os mesmos sempre continuam mandando, ou seja, é aquela coisa toda. Então, acho que nós deveríamos olhar. E o núcleo duro para poder enfrentar essa questão, para mim, é a história. Ou seja, existe um outro campo de experimentação, é a história. Ou seja, acho que essa que é a grande questão. Ou seja, historicamente, a China existem formas históricas de consultas populares na China que têm sido retomadas com muita força nos últimos 30 anos, né? E a participação popular aqui no processo político é uma coisa impressionante, né? E não é uma opinião minha particular, ou seja, o próprio Jimmy Carter, ele atestou isso quando ele veio ser observador internacional de eleições aqui na China, né? Então acho que nós deveríamos observar com um pouco mais de generosidade essa questão da democracia na China, e acho inclusive que o conceito de autoritarismo ele é ladeado por categorias muito frágeis, né? Porque cada formação econômica e social produz uma forma histórica de representação popular, né? Mas enfim, isso é uma discussão respeitosa, né, Celso? Evidentemente, né? A gente respeita opinião diferente, então por isso a gente dialoga, né? Mas fala aí, Tings.
Eu acho que, claro, esse debate não é sobre só democracia liberal contra democracia em geral, mas eu queria só levantar alguns pontos. Acho que agora, nesse momento, nessa conjuntura, tem uma crise no mundo, crise de hegemonia do Ocidente, liderada pelos Estados Unidos, e isso também traz essa crise de esse conceito, a prática de democracia liberal, em muitos lugares, que não está cumprindo o que está no script, né? E nunca, na real, isso realizou. Então, eu acho que tem um debate grande agora, o que é essa democracia liberal, o que é democracia, é verdade que essa democracia liberal tem hegemonia de tudo que é democrático, enfim. Mas eu acho que muitas vezes o Ocidente, o povo do Ocidente, é muito rápido chamar a China como autoritária, mas sem entender pelo menos as coisas básicas sobre como o sistema político chinês funciona. E claro, Elias falou sobre esse processo de consulta, mas eu estou dizendo maior, mais estruturalmente. Por exemplo, o que são esses comitês do partido e como isso dialoga com os congressos do povo, que são, aliás, eu acho que muitas pessoas não sabem que são no básico, porque na China tem 5 níveis de governo, nos primeiros 2 livros, se chama condados, né? Condados e municípios são nomeados diretamente, eleitos diretamente, votados pelo povo, que depois isso, claro, se nomear essas pessoas que vão votar para os níveis mais acima. Mas também tem, claro, o que é essa conferência, a gente chama a conferência consultiva do povo, né? Que junto, na real, 8 partidos que existia antes da Revolução, que forma parte desse processo consultivo. E como funciona, por exemplo, essas 5 milhões de organizações de base para mulheres, juventude, etc., que trabalham na base, né? Que foram que cumpriu um papel muito importante durante essa campanha contra a pobreza, por exemplo. E eu acho que tem, só estou dizendo isso, que acho que tem muitas mais formas de dialogar com o governo, com o sistema político que o Ocidente ou pessoas fora da China entende. E só para resumir um pouco, eu acho que uma coisa que indica muito, era um estudo, na real, de Harvard. Eu acho que foi feito durante 13 anos, indo para muitos lugares no campo, cidades, e o que eles estavam estudando, esse apoio popular da China, do governo central. Foi Harvard que disse, que não é uma coisa da China, nem eu, porque eu não falei com 30 mil pessoas, que apoio é acima de 90% de população. Eu acho que tem um debate grande agora. O que é democracia? Se você fala com a maioria do povo, 90% do povo, tem um apoio popular. Isso é um parte da tipo de democracia que pode existir também.
Eu acho que, primeiro, eu acho que não tem que entregar para a tradição ocidental todo o mérito sobre a definição de democracia, até porque quando os gregos inventaram esse negócio, é meio absurdo você voltar para trás e dizer que a Grécia Antiga era parte do Ocidente, né? Quer dizer, a Grécia Antiga era, fazia parte de uma divisão entre civilizações completamente diferentes. Agora, eu acho que tem elementos mesmo que são indispensáveis, e eu acho que uma das coisas que os cientistas políticos valorizam muito é a questão da incerteza sobre o resultado, né? Assim, se você olhar em todo esse debate chinês, você sabe que no final o Partido Comunista vai continuar no poder. Então, assim, eu acho que não dá para falar de que o poder esteja em disputa, né? Assim, que é o elemento que eu acho central de uma democracia desenvolvida. O que você pode dizer naturalmente é que, assim, se você comparar, por exemplo, a China de hoje com, enfim, a China antes do começo das reformas, sem dúvida nenhuma, houve uma liberalização. Por exemplo, uma coisa que me toca, assim, quando eu fui fazer minha tese de doutorado, que foi sobre a transição de mercado no leste europeu, eu tinha bons sociólogos chineses, por exemplo. Muitos dos conceitos usados para discutir o leste europeu nasceram de sociólogos chineses, de intelectuais chineses. E o socialismo real tinha uma tradição próxima de zero de sociologia, entendeu? Justamente porque tinha muito pouco espaço para discussão crítica. Quando a Hungria, o Ivan Celeni começar meio a sociologia lá na Hungria e estudar a distribuição de residências, o cara descobriu que os caras do partido pegavam as melhores residências e assim acabou a sociologia. Né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, hoje houve progressos nesse aspecto da liberdade intelectual, mas eu acho que para você falar de democracia, o poder tem que estar em disputa. Assim, você pode até discutir se alguém pode ser contra a democracia, inclusive, mas eu acho que para a gente manter o conceito com um significado que faça sentido, eu acho que a gente precisa disso.
Por fim, para vocês, o que o Brasil teria a aprender com as mudanças econômicas implementadas pela China nas últimas décadas?
Eu acho que nós já tivemos uma experiência exitosa de crescimento econômico e desenvolvimento, que inclusive a Isabela Weber aponta no livro, que foi estudada pelos chineses, né? Eu, quando estive na China em 2004, a primeira vez, para estudar as novas infraestruturas de energia e transportes, eu ia nos lugares para fazer, como Três Gargantas, como a ferrovia Qinghai-Tibete, para discutir essas obras. Eles me entrevistavam para descobrir como que vocês conseguiram construir a ponte Rio-Niterói, como vocês conseguiram fazer o Itaipu, Tucuruí, ou seja, eu era mais inquirido do que outra coisa, né? Ou seja, nós aprendemos a não gostar do Brasil, né? Ou seja, nós, ultimamente, a ciência social brasileira tem destacado muito o fato de que o Brasil foi até um erro histórico, né? Nós somos um país que não tem um passado indigno, etc, etc, né? Eu não concordo com isso, né? Enquanto que o mundo inteiro nos admirava, né? E é evidente que teve várias contradições no Brasil, que não foram poucas, né? Que estão aí, o genocídio negro, etc, etc. Todo mundo conhece isso. Mas o fato é que o Brasil foi o país capitalista mais dinâmico do mundo no século passado, que mais cresceu no mundo. O Brasil fez um caminho de 50 anos, que a Europa demorou 600. Eu acho que isso é uma trajetória muito interessante e que é motivo de estudo aqui na China, inclusive. Agora, nesse aspecto, o que nós temos que aprender com os chineses? Primeiro, eu acho que aí entra a questão da maioria política, ou seja, os chineses conseguiram formar uma maioria política em 49, que está no poder até hoje, que colocou como objetivo estratégico a modernização do país. Eu acho que no Brasil, o que nós temos que aprender com os chineses é como formarmos uma maioria política capaz de setar, por exemplo, o país para daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos. Uma maioria política. Aí entra a questão que o Celso traz da disputa de poder, que aqui não tem disputa de poder na China, vamos dizer assim. Eu acho que tem. Muita dentro do Partido Comunista. Muita disputa. Não é pouca, né? Mas o que existe é uma maioria política que se concentra no fundamental. Mesma coisa nos Estados Unidos. Lá é o Partido Democrata e o Republicano. É Pepsi Cola e Coca-Cola, ou seja. Mas eles convergem no fundamental. Né? Ou seja, é praticamente uma ditadura de partido único nos Estados Unidos, né? Mas eles convergem no fundamental. Existe uma maioria política nos Estados Unidos em torno de um projeto nacional de longo alcance, né? com todos os problemas deles. E falta para nós isso. Nós somos desconstruídos enquanto nação nos últimos 30, 40 anos. O conceito de nação não compara aparece hoje no debate público brasileiro, né? O conceito de projeto nacional não aparece hoje no debate público brasileiro. Os chineses enviaram gente para a Europa, para os Estados Unidos, para estudar uma série de questões em relação à economia. Nós enviamos, muitas vezes, as pessoas que vão para lá e voltam para cá para instalar o modelo americano aqui no Brasil, ou seja. Então, acho que nós temos que achar nosso próprio caminho, como os chineses conseguiram encontrar. E existe essa questão da maioria política, que aqui existe uma maioria política, uma ideologia que significa o país perante si mesmo, um país que não tem uma ideologia para se autorreferenciar, um país perdido, um país que não olha para a sua história, é um país perdido. Aqui eles cultuam a sua história. Os americanos, mesma coisa, eles têm uma história que eles cultuam, eles têm uma ideologia que sustenta aquela sociedade. O Brasil tem uma história que hoje, pela direita e pela esquerda, nós somos levados a não gostar dela, né? Então, quando a gente não gosta da nossa própria história, é um país que tem que entregar o futuro para alguém, ou seja, acho que esse é um ponto assim, de sacar. Então, acho que falta uma maioria política no país capaz de pensar em termos de projeto nacional de desenvolvimento, né? Ou seja, acho que essa é a questão. Que é o que eles conseguiram aqui na China, né? Acho que nem pela direita nem pela esquerda esse debate comparece mais nação, desenvolvimento, projeto nacional, né? Sendo que o mundo hoje ele ainda é movido por grandes nações, né? E essa aqui é isso que eu achei da questão, né? É só uma opinião da pessoal, não é?
Bom, isso que o Elias falou é interessante, né? Sobre o projeto de desenvolvimento nacional, né? Eu sou meio agnóstico com relação a isso. Quer dizer, se me apresentarem um que parece ser bom, eu apoio. Assim, obviamente o Brasil já teve uns projetos de desenvolvimento nacional que foram, enfim, que não deram muito certo. A principal coisa que eu gostaria mesmo que acontecesse da China ensinar o Brasil, eu gostaria de que houvesse uma máquina do tempo para que o Deng Xiaoping pudesse chegar no Brasil no começo da era Vargas e dizer pra gente que se a gente não investisse em educação, uma hora o nosso tipo de desenvolvimento ia travar porque a gente não ia conseguir produzir tecnologia. Isso aí, eu acho que inclusive os chineses fizeram sabendo que a América Latina tinha feito errado. Né? Os chineses estudaram muito o nosso processo de desenvolvimento, o processo de desenvolvimento de países como nós, e viram que, como disse o Elias, a gente cresceu muito no século XX, eu acho que a gente ficou atrás do Japão. Mas teve uma hora que a gente trava, né? E os estudos que eu conheço mostram que a gente, nesse período que a gente estava crescendo, a gente não fez o investimento necessário em educação, a gente não codificou a nossa mão de obra e a gente não conseguiu fazer um planejamento para virar esse desenvolvimento para fora, né, para poder competir no mercado internacional, né, que eu acho que, sem dúvida nenhuma, foi o grande sucesso dos chineses. Né, novamente, é um sucesso espetacular, né, cara? Os caras, você vê o nível de riqueza que a China tinha nos anos 80 e os caras hoje competindo em tecnologia verde, etc. e tal. Eu acho que isso que a gente devia tá tentando fazer igual, devia tá tentando bolar um sistema nacional de inovação que nos desse esse tipo de resultado.
Eu acho que, respondendo um pouco os comentários do Celso e Elias, acho que é interessante. Eu conversei com um jornalista aqui que foi para o Brasil com o Diário do Povo nos anos 80 para aprender com o Brasil, exatamente, visitando as fábricas, etc. E uma das coisas daquele momento era para aprender com todo mundo e escolher os caminhos e testar, experimentar, como a gente falou. Mas é interessante que nos anos 80, acho que a China, o Brasil tinha uma economia muito maior do que a China, e agora a China é 7 vezes mais, né? É uma coisa que é difícil entender com o país, como o Brasil, onde eu morei só durante 2 anos, mas um lugar que eu amo, como até um projeto nacional e para o país. Mas eu acho que uma coisa que o Elias falou, eu queria destacar também, é que, sim, existe tanto essa muita disputa política, muitas alas dentro do partido, mas na sociedade, porque às vezes eu acho que tem um olhar para a China do Ocidente, do fora, que é uma coisa só, né? Tem um partido, tem um presidente, tem um secretário-geral, tem um povo chinês, né? Mas como essa sociedade é diversa, né? Minha opinião, eu acho que a opinião de muitos chineses, é a força da China que conseguiu atingir tudo nos últimos décadas é porque existia um partido só. E apesar dessas disputas, apesar de tantos zigue-zagues, né, que manteve como um partido só, que pode visionar, planejar, implementar um projeto do país de curto, médio e, claro, longo prazo. E uma coisa que, claro, às vezes tem uma piada de paciência chinês, mas também eu acho que não é uma coisa mágica ou natural chinês, né? É um pouco de força de organização da sociedade. E, claro, isso me lembra um pouco, acho que a entrevista ficou famosa no Brasil, que o presidente Lula deu para o Guangxia. E para quem não acompanha, Guangxia é um dos poucos grandes mídias chineses que não é estatal, que é interessante. E tem um grande alcance, tipo milhões e milhões de público. Mas enfim, o entrevistador nessa entrevista, Eric Li, perguntou para o Lula uma questão parecida, tipo, por que o Brasil e outros países não conseguiram desenvolver como a China até agora. E respondeu, é porque a China fez isso? Porque a China tem um partido. É um resultado de uma revolução. E a China tem um partido que tem poder com essa unidade. Porque mesmo com essas alas, tem essa unidade para tomar decisões para o país que o Brasil está faltando. Eu não estou dizendo que tem uma revolução socialista no horizonte no Brasil. Dependendo da política, pode ser uma coisa boa ou ruim. Mas, com certeza, eu acho que tem várias coisas do desenvolvimento, no caminho de desenvolvimento na China, que pode ser interessante para o Brasil e que eu acho que está começando com esse novo projeto de industrialização que o Lula vem promovendo. E a gente viu isso também com a visita do Lula para a China, com esses acordos de... mesmo sendo bem no comecinho, né? Mas esses acordos de investimentos junto com a transferência de tecnologia, que é essencial, que fez parte, uma grande parte do desenvolvimento da China, né? Para o Brasil se tornar mais do que um vendedor de commodities, inclusive para a China, em várias áreas de, sei lá, de alta tecnologia, de energia renovável, etc, etc. É mais ou menos isso que eu queria falar.
E chegou a hora das indicações para vocês se aprofundarem no tema. Eu queria indicar a nossa playlist na TV Boitempo chamada Para Entender a China. Celso, Elias, Ting, quais as indicações de vocês? Pode ser algum livro, filme, série, episódio de podcast, o que vocês acharem melhor. Podem já aproveitar para se despedirem dos nossos ouvintes e indicar onde eles podem encontrar vocês.
Primeiro, agradecer o convite, a honra de ter conhecido o Celso aqui hoje. Ele fez uma bela resenha do livro da Isabela Weber. Aliás, o livro que eu indico é o livro da Isabela Weber, Para Entender a China, né? Essa China que se encontra através de índices de mercado, né? Agradecer a presença da Tings também, a gente se viu um pouco há um tempinho atrás, mas é sempre bom encontrar mesmo de virtual, né? Quem quiser me encontrar, me encontra no Twitter, @EliasJabur, no Instagram, EliasMKJabur, né? No Instagram. E estou à disposição da Boitempo, à disposição do Celso para trocar ideias, né? Eu não tenho nenhum problema com a diferença, muito pelo contrário, eu aprendo muito com figuras como ele, né? E com a Tings nem se fala, né, por conta da nossa proximidade particular, eu, ela, o companheiro dela, né? E tô aqui à disposição de vocês, um forte abraço, um beijo no coração de todo mundo, né? Valeu!
Bom, queria agradecer o Boitempo para Celso, Elias, foi um prazer. Debater é sempre bom, acho que muito saudável ter espaços de debater e trocar ideia. E não sempre concordando com tudo, né? Seria muito... como chama, boring, é um pouco chato, exato. Mas enfim, espero que os ouvintes gostaram também. Mas eu tenho uma indicação de uma série. Infelizmente eu procurei, mas só tem legendas em inglês. Eu acho que hoje a gente tá um pouco nessa vibe de inglês, infelizmente. Mas pra quem acompanha, tem uma série chamada Shanghai Qing, ou em inglês é Mining Town. E depois eu posso passar o link pra vocês, porque tá no YouTube. E foi uma das séries mais populares nos últimos anos, 2 anos, eu acho, e foi sobre a luta contra a pobreza. É baseado em uma história real do povo Ningxia, bem esse momento a gente está falando, no final de 80, começo de 90, de a vida no campo, as mulheres estavam indo para a cidade para trabalhar, mas também tinha que organizar a produção agrícola e tudo isso. Mas é uma série muito linda e eu recomendo muito.
Bom, em primeiro lugar, novamente, queria agradecer muito a Boitempo, assim, foi um prazer conhecer vocês todos, espero que as conversas continuem no futuro. Bom, eu também recomendo o livro da Isabela Weber, porque volto a dizer, é realmente muito bom. Eu gosto muito desse assunto, eu estudei isso, mas eu acho que mesmo para quem não for viciado nessas debates, eu acho que vai gostar muito, que inclusive é muito bem escrito. Mas eu queria também recomendar o livro do Maurício Santoro, um especialista em relações internacionais brasileiro, que escreveu um livro chamado China, é sobre a relação entre o Brasil e a China. Brasil-China Relations in the 21st Century, The Making of a Strategic Partnership. Que ainda tem só em inglês, saiu lá fora pela Surcamp, se não me engano, e que fala, e é uma reconstituição desse processo histórico das relações do Brasil com a China ali desde mais ou menos, se não me engano, o momento que a ditadura militar reata relações diplomáticas com a China do mal. Eu achei muito interessante e acho que é uma boa introdução a essa discussão.
E por hoje é só, camaradas. Muito obrigada a Celso, Elias e Tings pela excelente conversa e obrigada aos nossos ouvintes. Não se esqueçam de comentar o que acharam do episódio, seguir e avaliar a Rádio Boitempo no seu agregador de podcasts preferido. Lembrando que todos os livros mencionados aqui estão à venda em diversas livrarias do país, assim como na loja virtual da Boitempo. Você também pode adquirir os e-books nas principais plataformas do ramo.
Esse episódio teve coordenação de Isabela Meucci Quindória, apresentação e roteiro de Isabela Meucci, produção executiva de Vitória Cubo, participação de Celso Rocha de Barros, Elia Jabor e Tim Stark, edição de Jéssica Correia, arte de Vitória Lobo e apoio de Ana Slade, Marina Valeriano e Túlio Candioto. Voltamos na semana que vem. Até lá!